não te escuto mais. Você não me leva a nada.
Olha isso, galera.
Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou.
Olha aí, Piquete.
Rapaz, Rogério Flauzino ao vivo aqui no estúdio da CBN. Eu tive que cantar, porque o Rogério fez 3 shows seguidos em Porto Alegre. Chegou aqui, cara, eu tô sem
ainda
voz.
Ainda bem que você cantou, porque a minha não sai.
Mas só de manhã a minha não sai de mim, assim.
Ô, Flauzino, corajoso, aí, cara, gente? De pau.
Corajoso.
Mas foi bem, vai.
Não, olha, que a gente tava... Em primeiro lugar, pô, bom dia pra todo mundo que tá ligado na CBN. Prazer estar aqui com vocês. É, hoje, né, estamos ao vivo aqui de manhãzão, né? Vocês me botaram aqui na ponta da mesa e geralmente quem senta aqui tem que pagar a conta. Então, né, vamos lá. Vamos aproveitar, né? Prazer estar aqui com vocês, o Rogério do Jota Quest. E fui surpreendido por essa serenata aqui ao vivo.
Eu falava pro Rogério antes que eu tive banda na minha adolescência. E os moleques gostavam de heavy metal, de metal mesmo. Iron Maiden, Dream Theater, pra baixo, mais pra underground baixo ainda. E aí eu gostava de Capital Inicial e Jota Quest, porque o timbre de voz, a galera falava que era parecido, combinavam as músicas e tal, fazia barzinho e gostava. E eu consegui convencer os moleques, roqueiro, metaleiro, a tocar Jota Quest. Uma banda chamada Atemporal, que hoje não existe mais. A gente tocou muito Jota. Então,
bom nome de banda,
é um
gostei.
Prazer tê-lo aqui nos estúdios da CBN, pra gente divulgar os 25 anos do primeiro álbum, 1996.
A gente tá fazendo uma turnê, eu acabo de chegar inclusive de Porto Alegre, a gente fez 3 noites lá no Auditório Araújo Viana, dessa turnê que começou esse mês, de julho, na verdade, né? Agora já tá em agosto, a gente passou por São Paulo, Rio de Janeiro, e a turnê Jota Quest 25 anos de volta ao novo. Essa turnê foi programada para 2020, 2021, mas a pandemia empurrou para agora. E a gente começou, e no dia 20 de agosto, a gente vai fazer esse show aqui, lá no Jockey Eventos, e a gente espera que seja tão especial quanto tá sendo. Que graça, ele tá dando tchau mesmo, eu achei que o pai dele tava balançando a mão,
gente,
mas ele tava
tá aqui no
assim.
Nosso estúdio, ele é panorâmico, e tem um bebê,
um bebezinho ali,
muito lindo, acompanhando ali com o pai.
E é isso, cara, a gente veio aqui pra contar isso, pra contar que a gente tá de volta com tudo, que a gente tá animadíssimo, que a gente está celebrando 25 anos do lançamento do primeiro disco, mas mais do que isso, a gente está celebrando a vida, né? Estarmos vivos, estarmos juntos, estarmos unidos, a banda tem a mesma formação desde o começo, os mesmos...
O que é raro, hein?
Os mesmos caras, e a gente está aí com tudo, cara, e é uma turnê muito legal, assim, um show muito bem bolado, bem dirigido, muito high-tech, a gente sempre gostou dessas coisas, assim, mais pra frente, assim. Eu ia falar pra Frentex, aí o cara dele, eu sou velho, né? Eu tô com 50 anos, né, bicho? Então, assim, algumas gírias são daquelas antigas ainda. Mas o astral da gente é astral de menino, então vamos pra cima.
Legal. De fundo aqui, né, Lu, tem um medley com os maiores sucessos, inclusive tiramos do material disponibilizado pelo Jota lá no Instagram. Mas a gente separou também trecho da música nova, uma parceria com o Dilcinho. Vamos soltar aí, carinhos.
É, te ver superar. Essa música que a gente acabou de lançar é a 4ª faixa do disco novo. A gente vem lançando na pandemia, a gente foi lançando de single a single, esperando a pandemia acabar e ela não acabava. Sim. E ela não acabava. E a gente foi lançando música. E aí agora a gente combinou que assim que passasse o show de Porto Alegre, porque foi tudo muito intenso, cada semana a gente estava num lugar, agora a gente tem uns 15 dias, a gente vai fazer uma reunião. Pra retomar
pra
o disco.
Recuperar a voz também, né?
Sim, por favor, né? Pra recuperar a voz e tal. E retomar os trabalhos do disco pra gente ver se lança esse ano ainda. Esse vai ser o 10º álbum do disco, 10º álbum de estúdio da banda.
Essa já música ela foi período. Composta, inclusive, durante a pandemia. Vamos escutar um trechinho antes de você falar sobre ela.
A letra fala muito pouco disso.
Sentar um pouco e revelar o segredo.
Isso, demais também, né? Anda bem pra cá.
Já vê.
Dessa nossa busca, né? Busca de todo mundo, e a pandemia acho que deu um, botou um holofote nisso, assim, de que a gente até tem um pouco do coisa do mote da turnê, quer dizer, a gente a vida é um sopro, né, cara? De repente você não tá mais aqui. Quantas coisas poderiam ter acontecido na caminhada da banda e a gente não tá aqui. Não só de relacionamento entre os integrantes ou coisas individuais que poderiam ter acontecido, mas a gente podia não tá aqui, cara. A pandemia levou tantas pessoas próximas da gente, queridas e tudo mais. E é um negócio que ninguém esperava viver, né? Então tem que celebrar a vida. Tem que olhar pra ela e falar assim, vamos lá, mano. Sabe? Vamos dar a volta. Essa música fala disso, fala de superação, de dar a volta por cima e retomar. E ele fala, estamos quase lá, né? Aí você pode levar pro lance, estamos, o cara tá atravessando um lance, então, ó, nós estamos quase chegando, aguenta a mão aí, vai rolar. Espera mais um pouquinho. E até mesmo da virada das pessoas no sabe, no sentido de a gente ver tanta ideia louca, ideia cinza, tanta, sabe, a gente tendo que, de alguma maneira, aceitar de determinadas situações, não é só no Brasil, não em todos os lugares, você fala, cara, mas isso está errado, ah, mas é assim mesmo, não é assim mesmo, a gente tem que virar esse jogo, entendeu? O bem vence o mal, eu sou dessa turma, e pode parecer meio Don Quixoteano, assim, mas eu tô nessa. Então a gente tenta fazer isso com música, né, cara, que é o que a gente faz, né? Um trabalho muito gostoso, na verdade, né? A gente usa as canções para tentar passar
inspirar
algumas mensagens.
E como inspiraram esses rapazes, né? Tanta gente, tantas músicas legais ao longo dessa carreira. Eu sou suspeito a falar, a Andressa Tavares também é fã da banda.
Eu fui. E o primeiro show que eu fui tinha 14 anos, estou com 37 agora.
Olha só,
faz parte da história de muita gente.
Muita gente. Inclusive faz parte da história desses dois jovens que estão aqui conosco.
Então vamos explicar o que aconteceu. Nós anunciamos que você estaria aqui, colocamos no Instagram e eles acabaram ouvindo no rádio. Hoje cedinho eu falei e... por sorte, acabou ouvindo, né? E ele é super fã, é o Igor Leandro, de 33 anos. Igor. Ele é fã lá desde 2000. A Aline Leandro é a esposa dele, de 32. E o bacana dessa história é que Jota Quest foi a trilha da história de amor deles, mas também do casamento. Entraram na igreja, ela entrou na igreja ao som de Jota Quest, saíram que os dois lindo. Ao som de Jota Quest. Conta um pouquinho pra gente aí, por favor, Igor e Aline.
É, exatamente isso aí. Eu sou fã desde, sei lá, da minha oitava série, sétima série. Ali a gente foi pra uma excursão, pra um show do Jota.
Olha que legal.
Num parque de diversão no interior de São Paulo.
Olha que legal.
E ali o bichinho picou, cara. Ali eu vi que o show era violento mesmo. E dali pra frente a gente não perde um show. A gente foi no Rock in Rio em 2011.
É mesmo?
É, aquele de muita emoção lá foi muito legal. Aquele show, você tá louco. E a gente...
primeira vez no Rock in Rio, foi uma loucura.
É, e desde dessa época. E a Aline aprendeu a gostar comigo também. Acompanha, a gente segue vocês. Tem a possibilidade de ir, a gente tá indo atrás.
Cara. E quais foram as canções legal. Escolhidas pro casamento?
É, ali foi Vem Andar Comigo, né, na igreja, que foi tocada, e no salão...
Na saída da igreja, dentro de um abraço?
Dentro de um abraço, e na entrada do salão, a do Patins lá, como é que era o nome?
Mandou bem.
Que lindo! Pra caramba,
que adorei a trilha, adorei as escolhas aí, que bacana, galera. Fico feliz demais. Cara, esse show de 2011 foi a primeira vez a gente no Rock in Rio, foi uma coisa muito louca, assim. E o sonho da vida da gente, até antes de Jota Quest, todos nós cinco, de qualquer menino que era adolescente ali nos anos 80, era de um dia, pelo menos, ir ao Rock in Rio. Quanto mais subir ao palco do Rock in Rio. E, de repente, a gente conseguiu, né? Então, anos depois, em 2011, foi uma emoção louca. E aquele show virou DVD e ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock daquele ano. Vê se pode. Ah, legal demais. Então vamos fazer o seguinte, pro show de Curitiba, vocês já estão dentro.
Com certeza.
E vocês vão comigo.
Ah,
vamos colar lá, vamos no backstage, ficar com a gente lá. Esse aí já tá combinado. No dia 20. Né?
Muito obrigado, com certeza, isso. Meu Deus.
Depois de toda essa né?
Pô, os caras chegaram aqui pra ver se pediu flauzinho.
Não, né? Vieram atrás de uma foto, eles já tinham comprado ingresso, viu? Porque fã que é fã já garantiu o ingresso, mas aí ganharam acesso ao backstage. Foto, bate-papo e conta dessa.
Vamos fazer bagunça lá no jockey lá
legal.
Pra gente.
Valeu.
Essa festa é pra isso mesmo. Esse é uma festa de aniversário. Um negócio, fazer uma festa de aniversário de uma banda tem que ser com um show, cara, uma bagunça e tal. E não dá pra ser só um, né, velho? Tem que ser um monte, tem que rodar esse país gigante aí.
Quantas músicas? A gente conversou em off antes aqui de a gente entrar no ar. O repertório tá com quase 30 músicas, esse show?
É, cara, o fio condutor é 25 hits, né? 25 hits. A gente achou 25. A gente foi atrás dos arranjos originais já tocados ao vivo. Então, sim, por exemplo, sei lá, Dores do Mundo, quantos arranjos ela teve ao longo do tempo? Foi mudando, muda aqui, põe um negocinho, tira outro, arruma, pá. Aí falou, qual era a melhor época do Orador? Aí a gente foi ouvindo as velhas, assim, achamos um arranjo bacana ali do show do ao vivo MTV, com aqueles metais, para. Falei, vamos nessa. Legal. E assim a gente foi fazendo com todas as músicas. Algumas mais recentes ganharam um novo arranjo, porque a gente achava que a gente ainda não tinha chegado no arranjo ideal. Buscamos, talvez tenhamos chegado. E além dessas 25, tem essas músicas que a gente lançou por último. Então, que eu já falei dos singles, né? A Voz do Coração, que foi a primeira na pandemia. Depois tem Guerra e Paz. Depois Imprevisível, que é uma música gostosa pra caramba, que é mais recente. E essa que a gente acabou de fazer. E aí, lá em Porto Alegre, ontem não, domingo, né? A gente tocou 28 músicas. Não me lembro de a gente ter feito um show tão grande.
Caramba,
assim.
Muitos bis, então. Foram três bis, pelo
vai,
menos.
Vai, volta, volta, sobe, vira de cabeça pra baixo. Não, tô brincando.
Que legal.
Desce de, como é que fala? De tirolesa.
De tirolesa. De
rapel, não, mentira. Tô zoando.
Ô, Flauzino, e a galera, de forma geral, tá sedenta por grandes eventos ainda. A gente não matou essa sede ainda, né? Tem muita banda, muito músico chegando aqui em Curitiba, por exemplo. Mas esse período de pandemia, ele foi bacana em um aspecto, eu imagino, para vocês, que há 25 anos na estrada puderam aí ficar mais perto da família, né? Sim. Você é casado, tem dois filhos lindos, Miguel e a Nina. E aí puderam ficar dias corridos com a família. Sim. De que forma que isso virou combustível aí para retomar essa nova etapa após esse período mais crítico da pandemia?
Sem dúvida nenhuma. Tudo na caminhada é aprendizado, né, bicho? Por isso que é a caminhada, né? O lance do as flores estão no caminho, vem andar comigo, as flores estão no caminho, é muito isso, né? Se você, na caminhada, você tem que tentar encontrar as coisas, assim. A pandemia, no primeiro momento, foi chocante, em termos profissionais, que eu estou dizendo, né? Claro, foi chocante em vários aspectos, mas no quesito profissional, porque nós, da música, não só da música, mas dos eventos, de uma forma geral, fomos a turma mais prejudicada dessa história toda.
A gente
toda.
Falou bastante sobre
a gente
isso.
Não tinha condição nenhuma de fazer nenhum tipo de trabalho. Então, por exemplo, a nossa equipe, todas as vezes que a gente precisou parar um pouquinho, vamos parar 3 meses para gravar um disco, alguma coisa que... eles ficavam, não vamos ter shows, então vamos trabalhar com outras equipes, outras bandas, outras... Ah, eu vou trabalhar com eventos, então... Não tinha nada, tudo parado. Então isso foi muito impactante para todo mundo no início.
Aí vieram as lives, né?
Aí lá pelas tantas começaram as lives, porque no primeiro momento nem isso a gente podia fazer.
Exato.
Porque uma banda em si já é uma aglomeração,
exato,
né? E aí a gente, lá pelas tantas, mas nesse período foi quando a gente decidiu, falou, olha, a gente precisa se manter presente no dia a dia da galera, ainda que à distância.
Sim.
Aí a gente meteu ali, começou a lançar as canções e tal, pra gente poder ter gancho de trazer a poética, de trazer as coisas para as pessoas e tudo mais. E aí comecei a me ver em casa, né? Coisa que não acontecia. Chegava final de semana, né? A Nina tem 15, o Miguel tem 7. Nina nunca teve pai no fim de semana, né? Então, assim, pouquíssimas situações a gente teve junto. A festa junina, o final de ano, não sei o quê. Cara, eu quase nunca tava. E isso vale para todas as outras coisas familiares que você passe, né? Quantos amigos me chamaram para ser padrinho de casamento? Falei, que dia que é? Sábado. Falei, bicho, sábado, não dá para você casar segunda-feira, não? Com segunda-feira não dá, né, mano? Então, assim, a vida da gente era meio louca. Era não, ela é ainda, né? E deverá ser por algum período. Mas a gente começou a refletir muito, pessoalmente, sobre isso, que a gente já fez uma caminhada legal e agora a gente quer diminuir o ritmo de shows, fazer menos, trabalhar um pouco menos, mas nunca deixar de trabalhar. Fazer show é uma coisa maravilhosa, assim. É da onde vem a energia da gente. Não só na parte financeira, claro, mas a energia que a gente recebe das pessoas é um negócio surreal. E não dá para viver sem isso. A gente é dependente disso, dessa troca. Então a gente vai continuar. A ideia do J25 é muito isso, é fazer grandes shows e tal, para que a gente possa escolher a dedo ali aqueles lugares que você vai ter. Aquela experiência com a galera e tal. E poder ficar mais em casa mesmo, curtir as crianças, curtir o dia a dia, ficar ali, passar um final de semana em casa fazendo nada. As pessoas não entendem muito isso, porque todo mundo, normalmente, né, a maior parte das pessoas trabalha de segunda a sexta e de sábado a domingo, estão de boa.
Sabe que a gente está nessa contigo, Flauzinho,
é
jornalista, trabalha
já, jornalista,
né? Estamos juntos
e
nessa.
E a gente é o contrário, a gente trabalha mesmo no final de semana, nos feriados, nananana. Todos esses momentos onde
na
geralmente...
Na virada do ano, quantos, hein?
Quantos, quantos
anos? Um cara que faz, sei lá, por volta de 100 shows por ano, isso quer dizer que ele não tem nenhum final de semana em casa com a família. Então, assim...
Isso pode ser bom?
Isso quando você é jovem, quando você é, sei lá, solteiro, não tem filhos ou coisa do tipo, tu vai.
Vai.
E a gente foi, a gente quebrou tudo e tal. A gente se divertiu, a gente aproveitou. Agora mudou um pouco, né? E não tem grilo. A gente não pode ter grilo de mudar de fase.
Lógico.
Né? Fase, a vida é feita de fases e a melhor coisa pra você mudar de fase é se você viveu a fase anterior bem vivida. Se você jogou esse jogo legal. Logou? Joguei. Então agora vamos mudar? Vamos mudar, cara. E muda, e vão, vai mudando e vai se adaptando às coisas aí. A gente é muito privilegiado, na verdade, né? A banda deu certo.
E Curitiba sempre fez parte da história de vocês. Eu até comentei que eu fui no primeiro show, eu tinha 14 anos.
Ixi, muita história aqui,
cara. 37. Então, assim, já fui em outros aí, em vários locais aqui no Guaíra, no Positivo. Quais são as memórias, né, que o Jota Quest tem com o público curitibano?
Muitas coisas. Eu me lembro da primeira vez que a gente veio aqui. Foi a primeira vez que eu senti frio de verdade na minha vida. E a gente chegou aqui pra tocar num festival. Foi muito engraçado essa história, você vai gostar. A gente veio aqui pra tocar num festival. O festival era o Titãs, mas o Titãs na época daquele álbum Titanomaquia, que era um dos álbuns mais pesados que o Titãs fez. Tinham a gente, né? E uma banda que tocava antes, que era o Metallica Cover. Então era Metallica Cover, Jota Quest, caramba, Titãs, Titanomaquia. E a gente, começando, bem no comecinho mesmo, foi até antes da nossa famosa turnê do Sul, que a gente chegou por aqui. Mas o primeiro show era em Pato Branco e foi cancelado. Eu falei, falei que esse negócio não ia dar certo. Depois a gente desceu pro Rio Grande, mas alguns meses antes a gente veio aqui. Nós chegamos aqui, cara, com as roupinhas, as roupas normal, tava chovendo e 4 graus, com chuva. Eu nunca tinha sentido um frio daquele.
Caramba.
A gente saiu comprar roupa nas lojas para poder pôr, porque a gente tava morrendo de frio. E fomos tocando esse show aí. E a gente já tava com o lance das perucas e tal. Na hora de botar peruca, nós ficamos com medo de botar peruca e os caras jogar coisa na gente.
Não,
imagina, eles vêm depois de Metallica Cover, né?
Depois de Metallica Cover, põe ou não põe? Aí falei, põe aí, uns puseram, outros não puseram. Cara, a gente foi do show inteiro, as pessoas assim, ó. Eu não sei se os caras estavam gostando ou não, ou se estavam com medo de fazer algum tipo de movimento e o colega do lado fala assim, ei, mano, você tá louco, não pode, a gente não pode gostar disso
você
não,
tá,
né?
Você tá curtindo isso aí? Que
o
isso?
O fato é que a gente fez esse show e tal. Enfim, muitas histórias, cara. Eu me lembro de... Nossa primeira vez, por exemplo, lá na como é que chama? Da Pedreira, né?
Pedreira Paulo
Leminski. Na Leminski, que foi ali, foi o último show da turnê da peruca, foi lá, num festival. Se não me engano, tava aqui de Abelha, tava Lulu, o Fernando Abreu, alguma coisa assim e tal. E a gente também no line-up, foi demais, tinha muita gente, frio também. E eu lembro que quando acabou o show, a gente... Era o último show da turnê das perucas. A gente, ao invés de guardar as perucas, a gente pegou as perucas e jogou pra galera. Aquelas perucas. Não aguento mais essa peruca.
Nunca mais usaram peruca.
Mas as perucas, elas estão em algum momento nessa nova turnê, já que conta,
cara, então,
a trajetória da
banda? As perucas, há alguns anos, assim, a gente foi fazer um evento, tinha uma ideia, e a gente mandou fazer as perucas novamente, porque elas não existiam mais. E aí a gente usou essas perucas num determinado evento, faz tempo isso, faz quase 10 anos, e elas ficaram guardadas. E aí a gente, em vários momentos, a gente pensou em colocá-las novamente e tal, mas eu acho que a gente está vivendo, né, essa temática, ela está muito em voga agora, e eu acho importante mesmo que ela esteja, que é a coisa da apropriação cultural e tal. E o uso das perucas Black Power, que era a nossa ideia, é uma alusão a um tipo de som que a gente estava curtindo, é a base da banda, né?
Sim.
O Jota nasce com a vontade de fazer uma banda diferente do que de todas que a gente tinha tido, com influência de soul music, funk, disco music, essas coisas, a música black americana. Então naquele momento a gente falou, cara, vamos botar umas roupas antigas de brechós, anos 60, 70, mandamos fazer umas perucas. Isso tudo foi acontecendo de uma forma natural, assim. A gente teve a ideia de botar isso na capa do disco, depois a gente teve a ideia de botar isso no show também, e as coisas foram acontecendo. Hoje em dia, o olhar para esse tipo de apropriação, ele é um olhar diferente, um olhar novo. Então a gente achou por bem que não era um bom momento para a gente... o fazer, mas falar sobre a gente pode e deve.
Mas tá na nossa memória, né? Sacou? Na memória do brasileiro.
Tá na capa do primeiro disco.
Tá na capa do primeiro disco.
Então, é isso. E quero deixar bem claro que essa nossa paixão pela black music e tal, ela continua, ela é a base. A música é feita com alma, né? Por isso que se chama soul music. E a gente bebe muito nessa fonte, a gente aprendeu muito com esses caras. Nossos últimos dois álbuns de estúdio, que é o Funk Funk Boom Boom e o Pancadélico, foram produzidos pelo Jerry Barnes e o Nile Rodgers, que são dois caras, assim, muito importantes nessa construção desse tipo de música, mundialmente falando. Os caras estiveram com a gente no disco, ajudaram a gente a montar, ensinaram pra gente muitas manhas de se gravar esse tipo de música. E a gente segue apaixonado por eles.
Que legal.
Tem participação de ouvinte chegando aqui no nosso WhatsApp, Lu.
Opa.
O Emerson, do Alto Boqueirão. Sou muito fã do Jota Quest, muito bom. Faz um sorteio de par de ingressos. Vira e mexe a gente faz aqui, né? A gente
vamos,
faz sorteio, a gente acaba
fazer também,
distribuindo.
A gente distribui.
Podemos ir. Tem uma outra participação aqui também. Tive o privilégio, o ouvinte que não se identificou, tive o privilégio aqui na minha empresa de ter uma festa de encerramento com o show do Jota Quest em 2005.
Oba.
O Alessandro. E também tem uma outra participação aqui. Jota Quest, lembro sempre de uma amiga querida que não está mais entre nós, mas que a música só hoje era um alento na sua atribulada passagem terrena. Essa banda transformou em agradáveis dias realmente, desagradáveis em um pouco mais agradáveis. Carinho e admiração à Vera, também lá do Portão. Que legal.
Beijo pra Vera.
Participação aqui.
Legal, 10h25, olha.
Obrigado, galera.
20 de agosto, Jota Quest no Jockey Eventos, aqui na capital paranaense. A venda de ingressos, então, já teve início, né? Tem ingresso à venda ainda. Então, você pode comprar lá no discingressos.com.br. Rogério Flauzini, que acordou cedo, veio para cá bater um papo com a gente, chamar você para curtir e para participar dessa festa de aniversário. São 25 anos do Jota. E a gente para aqui um pouquinho para fazer uma selfie. Andressa Tavares está fazendo lá fora.
Está filmando.
Tá de... Então vamos continuar falando aqui.
Está de videomaker hoje.
Flauzino, prazer tê-lo aqui. Obrigado.
Prazer todo meu. Agradeço muito aí a galera da CBN. Não é a primeira vez que a gente fala aqui. Eu já tive ao vivo no outro estúdio uma vez, mas já falamos por telefone algumas vezes. Sempre que tem alguma parada, a gente fala.
Legal.
E eu só tenho a agradecer vocês pelo espaço, por esse dia a dia que vocês têm aí com a galera. Eu ouço muito a CBN de BH, né? Porque eu moro lá.
Sim.
Sempre mesmo, tô sempre assistindo. Daqui a pouco vem o Sardenberg, que fala no meio-dia.
Eu falei pra você, Lucas.
Eu vi. Toda a galera. Eu sei tudo.
Ele é super antenado.
O cara vai ficando velho, entendeu? Ao invés de ouvir música, o cara quer ver notícia, sabe? Mas enfim.
Rogério, então, acho que pra fechar, Lu, pra ele deixar, então, um convite pros ouvintes, os seguidores da Rádio CBN, pra participarem, então, do show do Jota, 25 anos de história, lá no Jockey, no dia 20.
É isso aí, galera que tá ligada na CBN. Eu sou o Rogério Flauzino, da banda Jota Quest. Quero convidar todo mundo para estar com a gente no sábado, dia 20 de agosto, lá no Jockey Eventos, para a nossa festa de aniversário, Jota Quest, 25 anos, de volta ao novo. Tá todo mundo convidado, Curitiba e região, vamos lá com a gente.
Nós todos aqui vamos.
Aí!
10h27.